Zoom. E hoje, no Zoom das Manhãs 360, Judite França e Paulo Ferreira, destaque para uma estrela dos videojogos em época de pandemia, mas começamos pelo regresso às aulas.
Que preocupa pais pelo mundo inteiro. Em Portugal, sabemos que o regime será presencial. Ainda ontem falávamos disso aqui. Noutros países, o tema não está a ser assim tão fácil. Começamos aqui ao lado por Espanha, em que ninguém se entende. Hoje, Madrid vai apresentar o plano regional para o regresso às aulas. Isso estava definido para ser presencial com o aumento de casos de Covid-19 e a poucas semanas do início do ano escolar. O próprio Ministério da Educação não sabe que modelo há de seguir, nem se entende muito bem sobre as medidas concretas. Segundo El Mundo, o Ministério escuda-se no facto de as competências educativas estarem nas mãos das comunidades autónomas e que são essas que têm de encarregar-se de estabelecer os protocolos para o regresso das crianças às aulas.
O Ministério defende que isso é extensível tanto no início das aulas como às medidas de prevenção obrigatórias nas escolas. O calendário para já indica que o ano escolar em Espanha começa em setembro e que o sistema presencial deve ser considerado como o princípio geral a adotar por todos. A ideia é que o país inteiro então regresse às aulas entre os dias 4 e 15 do próximo mês.
O plano inicial em julho era começar com o ensino presencial, mas a situação em Espanha tem piorado, como dissemos, e por isso é muito provável que seja preciso ajustar cenários. E o cenário B será o da semipresença, com uma parte das aulas em modelo presencial e o resto online. Em Madrid, o Ministério da Saúde Regional contesta uma retoma a 100%, alerta que se o ensino começasse amanhã com os dados que existem hoje, com o número de infecções em tendência crescente, seria preciso repensar o modelo, avaliar a tendência com os dados epidemiológicos mais próximos do início de setembro. Seguimos para o Reino Unido, em que a posição do governo é muito clara, tão clara que Boris Johnson pondera multar os pais que não levem os filhos à escola. O primeiro-ministro britânico garante que o risco de contágio por coronavírus nas salas de aula é muito pequeno e que é vital que os alunos regressem às escolas. Johnson defende que é muito mais prejudicial para o desenvolvimento de uma criança e para a sua saúde estar longe da escola por mais tempo. Mas, entretanto, e à semelhança do que acontece em Espanha, os sindicatos dos professores não estão contentes com as decisões políticas. Em Espanha agendam greves para o início de setembro.
No Reino Unido, os professores reagiram mal a um estudo feito pelo Departamento de Saúde Britânico que diz que eles, professores, têm mais probabilidade de infectar os alunos do que o contrário. A maioria dos casos identificados estão relacionados com surtos entre o staff, professores e funcionários, que por isso foram avisados para serem mais vigilantes fora da escola. É claro que o alerta não caiu bem entre a classe docente.
Rumamos à Itália, o primeiro país da Europa a ser atingido pela epidemia, que vai iniciar o ano letivo presencial a 14 de setembro e que, à semelhança do Reino Unido, considera inevitável abrir as escolas. Diz que todos os sacrifícios devem ser feitos para que o ensino não volte a ser feito à distância. Mas em países onde as escolas e as aulas presenciais já abriram, como é o caso de vários estados da Alemanha, o número de novos casos de infecção por SARS-CoV-2 tem aumentado e o maior número de contágios verifica-se entre os mais jovens.
E pelo menos 41 escolas em Berlim relataram que alunos ou professores foram infectados com o novo coronavírus nas duas últimas semanas, isto após a reabertura das escolas. E segundo a Associated Press, centenas de alunos e professores estão em quarentena.
Por isso, a reabertura das escolas, os possíveis contágios que depois passam para as famílias, tem sido motivo de debate na Alemanha. Aqui, como em Espanha, a educação está sob gestão dos 16 estados e, portanto, há regras diferentes na resposta à pandemia, mas o governo alemão está determinado em não voltar a encerrar as escolas. É um tema a acompanhar, sobretudo nos países em que a escola começa mais cedo do que em Portugal, para perceber perceber o impacto que o regresso às aulas pode ter no aumento de casos por Covid-19.
Muito bem, mudando de tema, no meio desta devastação económica generalizada, há setores e negócios que prosperam. Já aqui falámos há uns dias do setor das empresas tecnológicas, que está a ser muito valorizado, com a Apple a ser a primeira empresa americana a atingir 2 bilhões de dólares de valores em bolsa. São empresas que ganham com o confinamento e com a utilização cada vez mais intensiva que fazemos de ferramentas tecnológicas. E o mesmo está a acontecer, por exemplo, com as plataformas de conteúdos por streaming, como o Netflix, a HBO ou a Amazon Prime. Obviamente que, ficando em casa, vamos vendo mais conteúdos, mais séries. E a The Economist fala-nos agora de outro setor que está a brilhar no escuro, que é o negócio dos videojogos. As ações das principais empresas que criam e vendem jogos para consolas ou para computador estão em alta na bolsa. Só este ano, a Electronic Arts e a Activision Blizzard subiram entre 33% e 42% em bolsa, respectivamente, e a Capcom, que é um fabricante japonês de jogos, já ganhou 75% desde janeiro.
Mas a grande tendência agora até é outra. A moda são os jogos online, que podem ser jogados por vários jogadores que interagem entre si e que não têm fim. Tem sido uma das formas escolhidas para muitos miúdos e adolescentes matarem o tempo e o aborrecimento em tempos de pandemia e de distanciamento físico aconselhado.
São também uma forma de fazer novos amigos e, durante a pandemia, muitos utilizadores utilizaram jogos como o Animal Crossing, por exemplo, para simular casamentos, concertos de música ou talk shows televisivos que não podiam acontecer na realidade. E nesta área há uma história de grande sucesso da pandemia. É Roblox, uma plataforma de jogos com sede em Silicon Valley. A Roblox não é ela própria um jogo, mas é uma plataforma de criação dos nossos próprios jogos. Os utilizadores criam uma conta, entram e, se tiverem uma ideia para desenhar e construir um jogo eletrónico, podem fazê-lo mesmo ali. Não precisam de saber de programação, nem linguagem de computador, nada dessas coisas difíceis. O sistema é simples e funciona mais ou menos como peças pré-fabricadas que já lá estão, ao jeito das construções de Lego. Pode ser uma tarefa individual ou de grupo, pode haver vários amigos que se juntam para criar o seu próprio jogo. E na Roblox já foram criados mais de 50 milhões de jogos. A larga maioria são, obviamente, fiascos, peças que ficam por lá inacabadas, como é evidente, mas lá pelo meio há muitos casos de sucesso. Cerca de 5 mil jogos já foram jogados mais de 1 milhão de vezes e os 20 mais populares já foram jogados mais de 1 milhões de vezes. O jogo mais popular criado na plataforma é um que se chama Adopt Me, Adoptem-me, e tinha 1 milhão e 600 mil jogadores ativos em abril. Trata-se de um jogo de simulação em que os jogadores adotam e cuidam de um animal de estimação.
Isso faz-me lembrar o Tamagotchi, lembras-te?
Exatamente. É isso, mas mais evoluído.
Mais evoluído. Agora, né? A plataforma é utilizada regularmente por quase 170 milhões de utilizadores e, de acordo com a The Economist, 3 quartos têm entre 9 e 12 anos. O número de horas totais passadas na Roblox duplicou desde o início do ano, faz sentido. A utilização da plataforma é gratuita e então, pergunto, Paulo, como é que fazem dinheiro?
Como é que fazem dinheiro? Bom, é simples, são os jogos que ali são criados, não é? Que geram receita, isto é, para criar o jogo não se paga nada, qualquer um de nós pode fazê-lo. Mas depois esses jogos podem gerar receitas através de vendas de vidas de jogo, de ferramentas para evoluir mais depressa, por exemplo, para passar de nível, que é um modelo de negócio que existe em muitos jogos. E, portanto, a Roblox partilha depois essas receitas com os criadores de jogos, onde elas são geradas, divide com o criador. Em 2019, a empresa pagou 100 milhões de dólares aos jovens engenheiros de jogos, se quisermos, na totalidade, e prevê que este ano essa verba suba 2,5 vezes para 250 milhões de dólares. Portanto, pode estar aqui uma solução para aqueles braços de ferro que passam muitas famílias lá em casa, com muitos pais a tentarem desviar os filhos de horas intermináveis a jogar videojogos e a tentar levá-los para ocupações mais produtivas. Bom, aqui podem provavelmente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E para fechar com música, vamos tentar chegar à origem, ou quase à origem disto tudo. Há muitos, muitos anos, uma dupla americana, Buckner & Garcia, lançaram uma música que se chama Pac-Man Fever. Vejam lá se conhecem este som. Muitas horas.
Muitas, tantas. I'm bringing everything I made. Buckner and Garcia com este Pac-Man Fever, quem não, não é, Miguel Cordar? Até tu.
Sim, mas não joguei Pac-Man durante a quarentena.
Jogaste?
Não joguei, não joguei.
Não jogaste? Okay. Não,
muitos
não,
outros videojogos, mas não Pac-Man.
Então, mas eu não jogo há anos, não é?
Sim, Pac-Man já há muitos anos que não. E o Tetris depois.
E o Tetris? Sim. O Tetris sim. Há apps muito parecidas agora para jogar Tetris.
Eu ainda hoje jogo, gosto.
É muito bom, é muito bom.
E é assim que chegamos ao fim de mais um Zoom da Rádio Observador com o Judito França e o Paulo Ferreira, nas manhãs 360 e também em podcast.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.